Olá, seja bem-vindo a este especial Eleições Autárquicas em Braga. Nesta semana ouvimos os 8 candidatos à Câmara Municipal de Braga nas eleições agendadas para o próximo dia 26 de setembro. Connosco está agora Hugo Pires, ele que é o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Braga, tem 42 anos, é arquiteto de profissão, assume atualmente funções de deputado do PS na Assembleia da República, foi também vereador na Câmara de Braga nos últimos mandatos de Mesquita Machado no poder autárquico. Hugo, chega-me a este momento eleitoral como candidato, depois também de muita agitação interna do PS e de alguma agitação externa. Como é que estão neste momento os ânimos e o conforto para esta corrida, agora que entra de facto nas semanas principais para levar até aos bracarenses aquilo que são as ideias do PS?
Em primeiro lugar, queria agradecer o convite à Rádio Universitária Domingo e cumprimentar todo o auditório da RUM e depois dizer que faltam pouco menos de 20 dias para as próximas eleições autárquicas e o ambiente é um ambiente muito de grande entusiasmo, de grande alegria e, sobretudo, nós temos sentido, e esta candidatura tem sentido, que é uma onda que está a crescer e que vem vindo a crescer. Nós começamos a tentar explicar e a apresentar um programa eleitoral e a discutir com vários especialistas de várias áreas de intervenção sobre o concelho e olharmos para o concelho, e também ouvimos as forças vivas no concelho de Braga. Apresentamos uma proposta e um programa eleitoral credível, sustentado, que vai ao encontro das necessidades que nós fomos levantando e dos principais problemas que nós fomos levantando no concelho. E hoje temos tentado explicar ao longo desta caminhada autárquica o nosso projeto, as nossas ideias, e julgo que têm sido bem acolhidas. Há algumas pessoas que nos fazem uma ou outra pergunta do género: então, e como é que vai fazer as 3 mil casas? E nós temos tentado explicar as nossas medidas. E julgo que é uma onda de apoio que está a crescer. Esta é uma candidatura do Partido Socialista, mas é também uma candidatura da cidadania, de mulheres e de homens que se juntaram a nós para responder a um sentimento de urgência e de emergência que sentiam que Braga parou nos últimos 8 anos.
Essa foi outra particularidade, por um lado criticada por alguns membros do Partido Socialista, que se sentiram, de certa forma, afastados deste processo.
Esta candidatura levanta bem altos valores e os princípios do Partido Socialista. Mas o pior que pode acontecer ao Partido Socialista é entrincheirar-se na sua sede partidária. Nós temos que ir além dos nossos muros, temos que ouvir outras pessoas, temos que nos abrir à sociedade civil. Essa lógica partidária de responder só a um determinado grupo não faz sentido, e portanto nós o que esta candidatura o que fez foi abrir-se, foi juntar-se à comunidade, foi ouvir os problemas da comunidade, trazer pessoas que acrescentem valor a esta proposta política, e julgo que hoje há cada vez mais pessoas a juntarem-se, a reverem-se nas nossas propostas e a quererem uma alternativa credível e forte em Braga.
Passaram 8 anos desde que a gestão socialista saiu. Considera que os bracarenses, portanto, fizeram as pazes com o partido?
O Partido Socialista foi julgado por tudo aquilo que fez e o que não fez durante estes últimos 37 anos. E em 12 eleições, salvo erro, perdeu duas. Foram as duas últimas, em que as pessoas e os bracarenses disseram que queriam experimentar outras coisas e queriam, sobretudo, e a alternância democrática faz parte da nossa vida. Eu percebo e compreendo, e no final do dia o povo tem sempre razão, e as pessoas têm sempre razão, e a democracia funciona, e os votos não são de ninguém. O que as pessoas disseram em 2013 é que queriam uma alternativa, queriam mudar. Em 2017 voltaram a reforçar essa vontade. E em 2021, o Partido Socialista olhou para o passado, interpretou o presente e faz propostas para o futuro. E julgo que é isso que nós hoje aqui estamos, para falar de futuro e com todas as interpretações e as consequências que nós tiramos
Exatamente.
desses
Há
resultados
também muitas
eleitorais.
interpretações das ligações ao Hugo Pires, precisamente ainda aos mandatos de Mesquita Machado, porque trabalhou precisamente nas suas equipas. O que é que seria diferente numa gestão socialista em 2021 daquilo que foi feito antes de 2013?
Em primeiro lugar, as pessoas, não é? Eu sou diferente das pessoas que, obrigatoriamente, porque sou de uma outra geração, vivi outras coisas, estudei outras coisas, olho para o mundo de outra forma. As pessoas que estão nesta campanha e nesta candidatura também são pessoas de uma abrangência muito grande. Temos, por exemplo, o Adolfo Macedo, que é um homem, um jurista, mas também um homem ligado à cultura, vocalista de Mão Morta. Temos o Ricardo Sousa, que é também um outro independente ligado à juventude e ao setor social. A Sílvia Sousa, que é professora na Escola de Economia e Gestão. Ou o próprio presidente do partido, que é o Artur Feio, que é o número 2 da lista, que é também um engenheiro e professor na Universidade do Minho e noutras universidades. E, portanto, nós temos uma equipa muito qualificada, muito arejada. A pessoa mais velha é o Adolfo Macedo, muito jovem e que quer, já viveu, já experienciou outras cidades, já vivemos noutros sítios, já olhamos para o mundo de outra forma e que hoje queremos contribuir para a nossa comunidade. E queremos contribuir para que a nossa comunidade seja uma comunidade mais coesa, independentemente do meio, do sítio, do género das pessoas. Todas as pessoas têm o direito a realizarem-se aqui no nosso concelho e que seja um concelho cada vez mais coeso. O que nós assistimos nos últimos 8 anos foi que Braga parou e que não aconteceu nada, que não se fez nada e que este executivo e este presidente de Câmara se escondeu atrás de prémios internacionais de origem muito duvidosa, muito, muito duvidosa. Ou, por exemplo, atrás de festas para ver se disfarçava e se ocultava aquilo que não fez durante todo este tempo. Eu julgo que as pessoas vão, e hoje já perceberam o problema e a estagnação e o imobilismo a que a nossa terra chegou, e que querem uma alternativa, e é essa alternativa que nós apresentamos. E quem queira mudar e quem queira uma nova coisa, uma nova gestão, uma nova liderança, uma nova equipa a liderar os destinos do nosso concelho, tem sobretudo que olhar para o Partido Socialista como a única força política capaz de derrotar esta coligação de direita.
O seu programa apresenta 5 eixos de intervenção na habitação, promete 3 mil casas a preços acessíveis para a classe média. Onde, como e ao longo de quanto tempo é que pretende concretizar esta medida?
Muito bem. Estas 3 mil casas são ao longo de um mandato de 4 anos e nós não vamos dar casas a ninguém. Hoje a habitação, além de ser um problema muito sério das classes mais desfavorecidas, é também um problema muito sério das classes médias. E o que nós vamos fazer é arrefecer o mercado da habitação e disponibilizar casas a preços acessíveis para a classe média. A nossa proposta de política pública relacionada à habitação conjuga 4 iniciativas. Uma, que é o programa de renda garantida para os senhorios, em que os senhorios aceitam baixar 20% da renda mediante uma média encontrada pelo INE. A partir do momento em que eles aceitam baixar 20%, eles estão isentos de IRC ou de IRS destes contratos, estão isentos de IMI e o Estado Central assegura que paga durante 5 anos essa renda estabelecida aos senhorios. Os senhorios têm a ganhar. Depois, promover o movimento cooperativo habitacional, oferecendo os projetos de arquitetura e de especialidades a essas cooperativas de habitação e também isentando taxas, criando uma via verde para a transformação de equipamentos de serviços e de comerciais para habitacional. Hoje, aqui no Centro Histórico, nós vemos que existem muitos apartamentos que hoje são escritórios e que as pessoas querem voltar a que eles tenham a função de uma habitação e que a Câmara Municipal, pura e simplesmente, não despacha os processos e não a autoriza, e, portanto, o que é incompreensível. E também devolver capacidade construtiva retirada no último PDM, sobretudo nas freguesias mais rurais, para aquelas pessoas que aforraram uma vida toda para construir a sua casa e para construir a casa para os seus filhos e ajudar os seus filhos, e que hoje esta maioria lhes retirou essa possibilidade, esse sonho.
E a própria autarquia também construirá casas a preços acessíveis, como era, por exemplo, este caso de recente de Ferreiros, que a autarquia tinha anunciado, entretanto, já com algumas alterações, a possibilidade de construção de casas a preços acessíveis, é um modelo também a seguir?
Não, nós nunca construiremos nenhuma casa a preço acessível. Essas casas que está a falar é no programa, na Estratégia Local de Habitação, que é um programa que se chama Primeiro Direito, que é o direito à habitação. Ter essas casas a serem construídas é sobretudo para camadas da população mais desfavorecidas. nós não optaremos por essa via, como já se faz em muitas cidades por essa Europa para fora. Nós vamos dispersar essa população, não construir bairros como se construíam antigamente, mas colocá-los dispersamente no concelho, comprando e arrendando casas em habitações e em comércio no mercado normal.
O que é que faria com o bairro do Picoto, por exemplo?
É só ler o nosso programa e está lá que nós demoliremos o bairro do Monte Picoto.
E onde é que serão instaladas essas pessoas?
Serão dispersas pela cidade. Hoje, o pior que nós podemos fazer, e é o que Ricardo Rio e esta atual maioria vai fazer, é, por exemplo, nas Enguardas, no bairro social das Enguardas, existe uma zona verde onde as crianças brincam, onde as pessoas usufruem um bocado, é uma zona de lazer, e em vez de se deixar estar essa zona de lazer para as pessoas poderem usufruir e para haver também uma zona de descompressão naquele bairro, o que Ricardo Rio vai fazer é construir mais um bairro em cima de um bairro, é guetizar em cima de gueto, e portanto o problema da habitação não é só um problema das pessoas terem um teto, é também o problema do habitat, é o problema da sua envolvente, do espaço público, do acesso a equipamentos e de uma zona de lazer digna para que as pessoas possam estar.
Hugo, na mobilidade e transportes públicos, se estivesse à frente do atual executivo, os 25 autocarros, aliás, a gás natural que estão para chegar, não seriam a gás natural?
Não seriam a gás natural. Os autocarros, e se o Partido Socialista ganhar e se eu liderar a gestão do município, só utilizaremos daqui para a frente autocarros a elétricos ou a hidrogênio.
A atual coligação Juntos por Braga refere que em causa está precisamente o equilíbrio financeiro.
Isso é uma falácia e é sobretudo alguém que não tem a mínima sensibilidade para o combate às alterações climáticas e para o equilíbrio climático. Hoje Braga é das cidades mais poluídas do nosso país. Eu não sei se, só para esclarecer aqui e dar um número ao auditório da RUM, cerca de 7 mil pessoas morrem todos os anos prematuramente em Portugal vítima de poluição do ar e outras milhares contraem doenças associadas. Braga é uma das cidades mais poluídas do país. E o que este executivo fez foi, ao longo dos seus mandatos, comprar 40 autocarros aos STCP com mais de 25 anos movidos a gasóleo e que hoje são um dos maiores poluidores do nosso concelho. E hoje, e não bastando isso, ainda vem comprar 25 carros movidos a gás natural. Não, nós hoje no POCUR há uma verba específica de 40 milhões de euros para a aquisição de carros elétricos, de autocarros elétricos e hidrogênio, e é aí que o executivo tem que se concentrar. O problema deste executivo, e assistimos também ao corte indiscriminado de árvores e à poluição, e a própria AGER, a própria empresa municipal, que polui e que faz as descargas poluentes, mais poluentes no Rio Oeste, e que ainda a semana passada assistimos a um atentado ambiental sem nome, uma matança, eram milhares de peixes, porque este Executivo Municipal não tem uma ideia sobre a mobilidade, mas também não tem a ambição de alcançar o equilíbrio climático e a neutralidade carbónica no nosso concelho.
Que contas é que o PS fez para garantir os tubos gratuitos para todos?
O estudo hoje tem um orçamento que ronda os cerca de 12 milhões de euros ano. Desses 12 milhões de euros, 7 milhões de euros são da empresa municipal, são receitas próprias, 5 milhões de euros são transferências por parte do município. O que nós faremos é acabar com o estudo enquanto empresa municipal, e internalizaremos todo o serviço na Câmara Municipal e assim nós olharmos para a mobilidade não como um custo, mas sim como um investimento. Qualquer cidade moderna na Europa tem transportes descarbonizados, tem conforto, tem frequência, os transportes vão ao encontro das necessidades das populações. E hoje, como eu já referi há bocadinho, o combate às alterações climáticas, as cidades são cada vez mais ilhas de calor. E, portanto, se nós queremos qualidade de vida, se nós queremos respirar melhor, se nós queremos ser mais saudáveis, se nós queremos melhor saúde pública, se nós queremos deixar um concelho melhor para as futuras gerações, e esta é também uma medida que alivia o orçamento das famílias. E, portanto, se nós promovermos uma... Se nós deixarmos este modelo de transportes que temos hoje no Conselho de Braga, que é um modelo de terceiro mundo, que não responde às necessidades e que envergonha qualquer bracarense. Se nós, este executivo usa uma estratégia que é pôr os autocarros mais modernos a circular no centro da cidade e os a gasóleo altamente poluentes e que chove lá dentro a irem às periferias buscar as populações das freguesias mais rurais. Nós criaremos um sistema de transportes moderno e em que esse custo não é um custo, isso é um investimento. E como é que nós vamos pagar isso? É a pergunta que se faz. Hoje, a derrama é uma receita que são os lucros das empresas. Quem tem lucros de mais de 150 mil euros paga 1,5% de derrama. Nós não vamos aumentar os impostos. Essa receita hoje significa 7,3 milhões de euros no orçamento do município. Ou seja, são os 7 milhões de euros que nós precisávamos para investir no estudo. A derrama, portanto, se nós captarmos mais investimento, se houver mais empresas, se criarmos mais emprego e gerarmos mais riqueza, existirá sobretudo mais empresas a pagar essa derrama. E, portanto, nós apelamos aos empresários, à sua responsabilidade social, à sua responsabilidade ambiental e dizer que aquilo que eles contribuem para a comunidade é para investir em transportes, é para investir na descarbonização, é para melhorar a mobilidade, é para melhorar a saúde pública e, sobretudo, também para aumentar a competitividade do nosso território. E quando falam que os transportes e que isto é uma medida populista, nós, se olharmos, por exemplo, eu convido o Dr. Ricardo Rio a ir a Cascais comigo, falar com o Presidente de Câmara do PSD, que hoje em Cascais os transportes públicos já são gratuitos. Ou, por exemplo, o seu candidato a Lisboa, do PSD, o engenheiro Carlos Moedas, faz também esta proposta de transportes públicos gratuitos. Porque hoje nós temos que perceber que as alterações climáticas e o combate é necessário nós mudarmos os nossos hábitos, sobretudo nos centros urbanos, e usarmos os transportes públicos, mais meios de mobilidade suave. Não queremos acabar com o automóvel, não é esse que está em causa, mas queremos que as pessoas tenham outras opções confortáveis e que respondam às suas necessidades.
O BRT, a proposta do atual executivo, também avançaria com o PS?
O BRT também avançaria. Aliás, essa não é uma proposta do município, essa é uma proposta do Governo Central, que irá, através de fundos comunitários, avançar com esse projeto. É um projeto que eu acho que é um projeto que pode complementar a melhoria da mobilidade no território e, portanto, eu também estou totalmente de acordo com esse projeto.
Relativamente à questão das ciclovias, promete aqui a concretização de uma rede ciclável de 50 km até 2025. Já são menos 25 km do que prometeu a coligação Juntos por Braga em 2017.
Lá está, porque nós, quando prometemos, nós, as nossas propostas, nós fazemos o levantamento dos problemas e olhamos e fazemos propostas equilibradas, sustentadas e que sejam realizáveis. Nós queremos cumprir aquilo que prometemos. E o que hoje nós assistimos é a uma atitude risível de o atual Executivo e Presidente de Câmara mandar pintar umas linhas vermelhas no chão, a passar por cima de buracos, não antecipando uma série de problemas, sobretudo, quer dizer, nós fazemos estas vias pop-up, nós antes temos que fazer passadeiras sobrelevadas, temos que fazer semaforização, temos que olhar para isto, para a mobilidade como um todo, e não pintar umas linhas, pondo sobretudo a segurança das pessoas em causa, porque o que está, e este projeto que está a ser implementado pelo município de Braga, é um projeto atabalhoado, à pressa, em cima de umas eleições, quando tiveram 8 anos para fazer aquilo que andaram a cumprir desde 2013 e nunca fizeram rigorosamente nada relativamente à promoção de modos de mobilidade suave.
O PS compromete-se a concluir a variante do Cávado no programa de detalhe, penso eu, o nome de circular exterior urbana. O nó de Enfias sabemos que é um dos pontos críticos da cidade. Há quem refira que, apesar de ser um dos pontos críticos da cidade, o problema está antes ou depois e, portanto, não será no próprio nó de Enfias que a intervenção deve ser feita. Concorda?
Totalmente. O problema do nó de Enfias, nós hoje temos um problema de atravessamento da cidade. E nós temos que evitar que as pessoas que vêm de sul ou que atravessam a cidade, venham de Vila Verde ou do lado do Porto, que passem pela Avenida Padre Júlio Fragata e pela Bartolomeu dos Mártires. O que é que acontece? Há ali uma rótula onde é criado um caos e onde o tráfego, há ali uma grande pressão automóvel, que é a rótula do nó de Enfias, que não responde hoje às necessidades da mobilidade. E o que é que nós temos que fazer? Temos que tirar trânsito dali. Tirar trânsito como? Apostando nessa nova variante que liga o Nova Arcada ao Leclerc, e as pessoas que querem atravessar a cidade e ir de norte para sul ou de sul para norte fazem esse circuito. Depois, apostar em transportes públicos que deem resposta às necessidades das pessoas. E um grande erro que foi feito por este executivo é aprovar uma série de superfícies, de grandes superfícies comerciais, junto ao nó de Enfias, quando nós temos ali vários equipamentos escolares ainda e educativos. Acrescentar e pôr ali grandes superfícies comerciais é de quem não tem o mínimo de visão e a mínima preocupação e a mínima vontade de resolver o problema. Aliás, este executivo está há 8 anos para resolver esse problema e não resolveu rigorosamente nada. E, portanto, melhores transportes públicos, evitar o atravessamento da cidade pela variante do Continente e do Braga Parque e construir essa variante que liga o Nova Arcada ao Leclerc, é a única solução que nós antecipamos para resolver o problema do trânsito.
No programa do Partido Socialista, avenidas como a Frei Bartolomeu dos Mártires, a Avenida Padre Júlio Fragata, Rodovia Rua de Queiros, nestas zonas reduziria as faixas para o automóvel, dedicaria uma via aos autocarros e uma ciclovia.
Exatamente. Nós temos que explicar às pessoas que este atravessamento tem que ser evitado e nós temos que transformar estas autoestradas que rasgam o meio da cidade e que dividem inclusive a bairros, e que estas têm que ser transformadas em vias e avenidas urbanas. Se nós olharmos também por essas cidades fora, o que hoje está a acontecer é a alteração do perfil de mobilidade, em que existem faixas para automóveis, existe uma faixa para autocarros, existe uma zona para bicicletas e que existe semaforização para criar algumas zonas de paragem para evitar grandes velocidades dentro da cidade. Hoje, Braga é a cidade com o maior número de atropelamentos em Portugal. Ainda assistimos ontem, aqui ao lado dos vossos estúdios, a uma pessoa que foi brutalmente atropelada no centro da cidade. E enquanto não houver coragem, enquanto não houver visão, enquanto as pessoas não perceberem que, sim, temos que todos conviver democraticamente com a mobilidade e com vários tipos de mobilidade, mas que é preciso abrandar, é preciso criar alternativas. Agora é evidente que as pessoas só mudarão de carro e só abdicarão de andar de automóvel se tiverem alternativas credíveis e decentes, como transportes públicos ou como ciclovias que deem resposta às necessidades de deslocação dessas pessoas.
Mas também irá, por exemplo, tirar as passagens aéreas que o próprio PS colocou há uns anos na cidade, ou não?
Sim, porque o desenvolvimento e a transformação da cidade obedece, nós vamos evoluindo na própria abordagem que temos relativamente ao trânsito. E se nós de antes achávamos que a rodovia era uma via rápida e que a Frei Bartolomeu dos Mares, a avenida que liga o Continente e o Braga Parque, era uma via rápida, elas hoje fazem parte da cidade. Se nós fizermos uma conferência, um círculo junto à Rotunda das Piscinas, nós percebemos que o novo centro da cidade é ali. Nós o que é que temos ali? Temos o hospital, temos a universidade, temos a segurança social, temos o tribunal, temos zonas de desporto e de lazer, temos a maior zona habitacional é ali, e portanto nós percebemos que o casco histórico está aqui onde nós estamos neste momento, no centro, e depois o centro da cidade onde os serviços, os maiores serviços estão instalados, é ali. excetuando a Câmara Municipal, os maiores serviços públicos estão ali. E, portanto, nós, aquilo faz parte da cidade. E a cidade tem que ter um ambiente amigável para as pessoas e não pode ter autoestradas a atravessar ali com grandes velocidades. Aliás, quando nós falamos com populações junto àquelas grandes avenidas, o que eles nos dizem é que não conseguem abrir uma janela e apanhar ar e estarem a conversar uma família dentro de casa, porque o ruído é brutal. E que quando põem roupa a secar, não podem pôr mais do que 2 horas a roupa a secar, porque a poluição é de tal ordem que a roupa fica toda preta. E, portanto, nós temos que reduzir os níveis de poluição, os níveis de velocidade, temos que tornar essas avenidas em grandes avenidas, com espaços com árvores, com espaços para automóvel, com ciclovias e com zonas pedonáveis.
Remunicipalizar a AGER, sim ou não?
Remunicipalizar a AGER era um grande sonho que eu tenho, mas que não quero assumir já frontalmente essa ambição, tem que se fazer contas, mas é possível remunicipalizar a AGER. Eu dou-lhe um exemplo.
Quanto tempo precisaria?
Este executivo, a AGER foi vendida há vários anos por 25 milhões de euros. Este executivo prefere distribuir dividendos à AGER do que investir na qualidade de vida das pessoas. A AGER, o ano passado, deu quase 6 milhões de lucro. É evidente que 49% dessa empresa são de privados, 51% do município. E nós, se olharmos para os lucros que esta Câmara Municipal e que a atual Presidente de Câmara distribui com os privados, dava para pagar num período de alguns anos, a médio prazo, a compra da AGER. A AGER isso foi um erro que o Partido Socialista cometeu no passado, foi ter abdicado dessa percentagem da empresa municipal. E este executivo, mas apesar disso, este executivo municipal preferiu estar ao lado dos privados do que investir na qualidade de vida dos bracarenses. E este executivo municipal ainda adensou são as relações entre os privados e este executivo municipal são muito estreitas, e o atual Presidente de Câmara, e portanto, nós, se no tempo do Partido Socialista a AGER, como investia muito, não dava muito lucro, hoje, como a AGER não investe nada na qualidade de vida dos bracarenses, dá muito lucro para distribuir para os privados. E é essa lógica que nós temos que parar e travar.
Promete também mais 100 novas vagas em creches. Em quanto tempo, onde, como?
Nós, do périplo que fizemos pelo Conselho, percebemos que uma das maiores angústias das famílias hoje é não terem vagas para os seus filhos nas creches. É nós falarmos e percebemos que proliferam as creches ilegais porque não há respostas públicas para os filhos nas creches. Nós percebemos isso, fizemos essa proposta e este executivo depois a seguir faz uma reunião com a rede local da Ação Social para perceber se o que nós dizíamos era ou não verdade. Isto revela, em primeiro lugar, que este executivo tem muito pouca sensibilidade social e conhece e desconhece o Conselho de Braga. E depois nós prometemos como? Isso é uma medida que não custa muito dinheiro. Nós entregaremos a gestão dessas valências às instituições particulares de solidariedade social, que são hoje as que dão essa resposta, mas há edifícios públicos municipais que hoje estão em belíssimas condições e que estão fechados, como, por exemplo, a antiga escola primária de Arcos, em que é uma escola que está em belíssimas condições e que está fechada. Ou o Jardim de Infância de Miri de Tibães, que está em belíssimas condições e que está fechado. Ou o Centro Cívico de Navarra, em que se gastou lá centenas de milhares de euros, que está em belíssimas condições e que hoje está fechado. E, portanto, é aproveitar edifícios públicos que estão bem conservados, em bom estado de conservação e que facilmente e rapidamente se adaptam para receber esses meninos dos 0 aos 3 anos.
Pelo contrário, em péssimo estado de conservação está o estádio 1º de Maio. O programa do Partido Socialista também olha para este equipamento e promete alguma requalificação, pelo menos. Mas pergunto-lhe se essa requalificação se coadunaria, por exemplo, com aquilo que foi a proposta apresentada pelo atual presidente do Sporting Clube Braga, António Salvador, há poucos meses.
Sim, nós olhamos para o estádio 1º de Maio e percebemos ao estado em que aquilo, degradação em que aquilo chegou. Hoje o estádio de 1º de Maio, o que é uma grande tristeza e parte do coração, está, existem várias zonas do estádio e daquele espaço que estão interditas, porque não se pode, estão em perigo iminente de ruína. E o que nós queremos é reabilitar aquele espaço, eventualmente dotando de mais salas de ensaio e promovendo ali várias ocupações e várias funções dentro daquele equipamento. Eu sei que o Sporting Clube de Braga apresentou um projeto para requalificar todo aquele espaço, às suas expensas, desde que o município entregue esse património ao Sporting de Braga por cerca de várias dezenas de anos. Isso é um projeto que tem que ser muito bem estudado, que tem que ser muito bem percebido, que tem que ser muito bem analisado e que as contas têm que ser feitas, sobretudo, como é que fica o outro estádio. E nós não podemos tomar nenhuma decisão em cima do joelho, nem dizer que estamos contra ou a favor.
Mas o que é que faria o PS com o outro estádio? Porque está a abrir a hipótese de eu mesmo ser utilizado pelo Sporting Clube Braga e depois o que é que aconteceria ao estádio municipal?
Como, desculpe, não percebo.
Perguntava-lhe, mas o que é que... Aqui, no fundo, está a admitir a hipótese de o Sporting de Braga, de facto, se deslocar para o estádio 1º de Maio, para usar...
Eu não estou a admitir a hipótese, eu estou a admitir a hipótese de estudar essa hipótese.
Mas estudar essa hipótese significa estudar a possibilidade de deixar o atual estádio, que custou milhões e milhões de euros aos cofres do município, que ainda continua a ser pago.
O Sporting Clube de Braga tem que apresentar uma solução ele próprio para o próprio estádio atual, para o Estádio Municipal de Braga. Porque nós nunca... Existe um estádio que hoje é um estádio novo, um estádio recente, um estádio que é um Pritzker, um estádio em que todos nós nos orgulhamos e é um estádio que responde às necessidades do Sporting Clube de Braga. O Sporting Clube de Braga hoje quer ir mais além, quer ter novas valências, quer criar uma nova dinâmica e que acha que aquele estádio não dá resposta. Eu sempre fui contra, e que se note, que, por exemplo, a academia se instalasse onde se instalou. Aliás, eu era vereador na altura, votei contra porque achava que aquilo deveria ser um parque público e verde com condições para todos os bracarenses usarem. O Sporting de Braga e este atual Presidente de Câmara fizeram muita força para que aqui ali se fosse instalado a cidade do futebol do Sporting Clube de Braga e todas as suas valências. E agora, quem tem que descalçar a bota é o atual Presidente de Câmara.
Relativamente à Fábrica Confiança, ainda não falamos aqui deste assunto. O PS transformaria este espaço num museu do cordofone. Ou seja, a ideia inicial defendida até pelo Partido Socialista quando da aquisição do equipamento mudaria de certa forma também. E afastaria aqui a hipótese de residência universitária?
No, em primeiro lugar, a ideia não mudaria. O que dizemos é um museu de cordofone e um espaço expositivo para obras artísticas de grandes dimensões e residências artísticas. Portanto, nós sempre dissemos que defendíamos um espaço dedicado à cultura, à criatividade e com espaços positivos para que aquilo seja uma mostra também para trazer artistas de fora e para mostrar também o trabalho dos artistas bracarenses. E, portanto, nós não nos desviamos um milímetro daquilo que defendíamos. Mas aquele edifício é também... O que nós defendemos é que deve haver uma reabilitação de toda, desde a Avenida Central até à Universidade de Minho, toda aquela rua que liga Dom Pedro V e depois a rua mais à frente, nós criarmos todo ali um espaço de ligação com vários equipamentos que vão reabilitando os vários territórios daquele percurso. Por exemplo, uma das, uma das, das nossas propostas é que essa, a Rua Nova de Santa Cruz e a Rua Dom Pedro V sejam atravessadas de nível e que haja semáforos antes para que haja essa ligação efetiva e que depois do túnel existam semáforos que parem e que ligar outra vez de nível essa rua. Defendemos também a reabilitação da tão anunciada Escola Francisco Sanches e também defendíamos e defendemos a reabilitação de toda esta, todo este percurso, porque hoje a Universidade, com esta via rápida que atravessa também a nossa cidade, hoje a Universidade e o casco histórico estão de costas voltadas. Nós percebemos e falamos com vários estudantes que vivem aqui há semana e que estão aqui a estudar e que não usufruem e que não vivem o centro de Braga, o centro histórico de Braga. E, portanto, nós queremos que haja aqui mais ligação entre a Universidade e o casco histórico e queremos, por isso, reabilitar todo esse percurso.
Relativamente à candidatura à Capital Europeia da Cultura, quem vencer estas eleições e, no caso de Braga, ser eleita Capital Europeia da Cultura, terá essa grande missão em mãos? O que é que fará o PS?
Se ganharmos a Capital Europeia da Cultura?
Sim.
Faremos um evento digno que responderá, sobretudo, as Capitais Europeias da Cultura e estes eventos já não são o que eram no passado. Antes havia muito dinheiro para infraestruturas, para a reabilitação das cidades, para muitas obras físicas, e hoje as Capitais da Cultura mudaram o seu paradigma e mudaram o seu âmbito de ação. Mas eu julgo que a Capital Europeia da Cultura é a afirmação, sobretudo, de uma comunidade com identidade, com história, com património, com conhecimento e com futuro. Nós temos que afirmar, nós temos um movimento cultural riquíssimo que este executivo e esta atual maioria foi, sobretudo, não prestou a devida atenção e deixou que este movimento cultural fosse morrendo ao longo dos anos. Apostou em dois ou três eventos, em duas ou três áreas que, julgo eu, que não trouxeram nada de novo a Braga. Por exemplo, a Companhia de Teatro de Braga, que é hoje, recebe hoje dinheiro de várias, da DG Artes, do município, de várias empresas. Se me perguntar o que é que ela acrescenta à cultura de Braga, acrescenta muito pouco. Se me perguntar o que é que o seu diretor, Rui Madeira, acrescenta à cultura de Braga e ao Teatro de Braga, acrescenta muito pouco. Então quem acrescenta? Muitas das associações que estão espalhadas por este concelho fora, que trazem as crianças, que trazem as populações, que trazem a sua comunidade, que envolvem toda a gente numa participação em que todos fazem parte e que não é só a cultura de elites. E hoje há uma cultura de elites altamente financiada, como é o caso ou sobrefinanciada, como é o caso da Companhia de Teatro de Braga, para alimentar alguns excessos, sobretudo do diretor da companhia, e desbaratando todo o movimento associativo cultural, que esse sim são pessoas voluntárias, que muitas com muito conhecimento na área, mas que dão o melhor de si, que se entregam com uma generosidade sem limites e que veem, sobretudo, esses apoios do município gorados, porque preferem investir em quem se calhar lhes traz outras contrapartidas a nível nacional, nomeadamente como, por exemplo, algumas séries ou alguns atores que fazem em troca de financiamento do atual executivo municipal e do atual presidente de Câmara. Vemos, por exemplo, o Almeno Gonçalves, que até pôs palavras na minha boca que eu nunca fiz, que eu nunca disse, ou até disse que eu tinha votado algumas coisas na reunião de Câmara quando eu nem sou eleito. E isto são tudo favores que se pagam uns aos outros e que nós temos que acabar com esse estado de coisas, sobretudo na cultura, porque nós temos que apoiar a cultura, mas não temos que apoiar os parasitas da cultura.
Que resultado espera alcançar no próximo dia 26 de setembro?
Uma grande vitória para o Partido Socialista.
Câmara e Assembleia Municipal?
E Juntas de Freguesia.
Está convicto que será eleito?
Estou presidente. Profundamente convicto. Do que eu tenho andado na rua, do que eu tenho ouvido, há uns meses atrás ninguém pensava, nem eu próprio, e confesso, que nós hoje estaríamos com uma grande probabilidade de vencer as eleições autárquicas. Nós propusemos-nos a fazer um trabalho consistente, a apresentar um projeto credível e a demonstrar às pessoas que poderiam voltar a confiar no Partido Socialista. Mas confesso que ao longo destes meses as pessoas foram cada vez mais acreditando em nós e esta maioria foi cada vez mais cometendo erros e desbaratando todo um capital político que tinha granjeado ao longo destes últimos anos. E o que ficou a nu nestes últimos anos, sobretudo depois da pandemia, é que, tirando as festas do Centro Histórico, tirando os prémios internacionais de origem duvidosa, ficou muito pouco para mostrar e que melhorasse e que resolvesse os problemas dos bracarenses.
Muito obrigada. Foi então a entrevista com Hugo Pires, o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Braga. Esta semana arruma entrevista então todos os 8 candidatos nas eleições agendadas para o próximo dia 26 de setembro.